Quanto mais negamos um crime, mais a consciência nos obriga a pensar nele.
A Rádio Nacional do Rio de Janeiro passa a apresentar... Teatro do Mistério.
Cerveja, dois ovos cozidos, comeu, acendeu um cigarro, fumou e depois deitou a cabeça. Parece que pegou no sono. Já quase uma hora que tá ocupando a mesa sem pedir mais nada. Olha, daqui a pouco chega mais freguês pro almoço e a mesa está tomada.
Deixa que eu resolvo o caso. Vou falar com ele agora mesmo.
Cada uma que aparece, se todo mundo fizesse assim, não íamos ter mesa bastante.
Deixa comigo. A voz está saindo? Mas
claro, o pessoal da companhia não demora, né?
Eu vou falar com o cara. Eu, o meu chapinha. Vamos lá, está dormindo? Ô, cara, vamos tratar de acordar, vamos? Pagar a despesa e dar o pé. Tá surdo, seu? Uau. Vou sacudir esse Zé Mané pra ver se ele acorda.
Nossa, essa não.
O que foi que aconteceu aqui?
Tomara que eu esteja errado. Mas eu acho que esse camaradinho aí tá morto.
Morto? Não.
Teatro de Mistério tem hoje em cartaz original de Hélio do Soveral, Crime na Cantina. Os fatos e personagens desta história são fictícios. Qualquer semelhança com casos ou pessoas reais terá sido coincidência.
Alô? Departamento de Polícia Judiciária.
Por favor, o inspetor Santos está?
Quem é que quer falar com ele?
Olha, moça, diga que é o Xavier Sapateiro. É aquele muriqui. Eu tenho um caso complicado para ele resolver.
Bom, o senhor espera um pouquinho aí que eu vou ver se ele pode atender. Chefe. Ô, chefe.
Oi, Suzy. O que é, minha filha? Tá distraído aqui, dona.
Sabe o que é, chefe? É. Tem um cara chamando o senhor aí no telefone e disse que é sapateiro e se chama Xavier de Muriqui.
Xavier?
Bom, é esquisito, né? Eu nunca ouvi um sobrenome desse.
Não é sobrenome, Suzy. Muriqui é o nome do lugar. Ah. Eu já sei quem é. Deixa que eu atendo aqui mesmo.
Falou. Bom, garanto que é algum encrenca, cara, se é. Bom, é só pra isso mesmo que toca o telefone pra cá.
Alô, Xavier, como vai, meu amigo? Como é essa força?
Ah, então o senhor ainda se lembra de mim?
Mas claro, não se esqueça de que já estivemos juntos em mais de dois casos.
É, nunca me esqueço, não. Pois eu acho que vamos estar juntos outra vez, inspetor.
E qual é o problema, meu caro?
É que mataram um camarada aqui na cantina JJ e ninguém sabe desvendar o mistério. Como o camarada é estrangeiro, né, pode dar um galho danado. Então eu queria lhe pedir pra...
Já sei. Quero que eu apareça por aí para dar uma mãozinha, não é?
É, isso mesmo.
Mas e as autoridades locais?
É, quando eu falei no seu nome, sabe? O delegado ficou radiante. Foi ele que insistiu para que eu lhe telefonasse.
Bom, se é assim...
O senhor vem?
Já estou aí. Isso é, eu vou demorar o tempo necessário à viagem.
Sei. Vindo pela Rio Santos, o senhor corta caminho e ganha tempo.
Pois é, eu vou agora mesmo. Felizmente não temos nada de importante no momento. Eu poderei me afastar. E depois será um prazer rever esta terra e esta gente aí de Muriqui. Eu vou em seguida.
Bem, eu estarei à sua espera. Já tomei as providências de praxe. Eu mandei isolar o local e pedi nome e endereço de todos quantos se achavam na cantina. Pouca gente, né? Mas mesmo assim...
Fez bem, fez bem. E o corpo, foi removido?
Não, não, senhor. O delegado está esperando a sua resposta.
Pois diga-lhe para aguentar a mão que eu estou a caminho. Até logo, hein, Xavier?
Até logo.
Suzy,
ah.
Vamos sair imediatamente.
Ah, eu já esperava. Para onde é que nós vamos, hein,
chefe? Vamos a Muriqui. É um caso de morte. Vamos rápido, viu?
Ah, eu sabia. Quando recebi aquele telefonema, fiquei logo com a pulga atrás da orelha. Pô, mas vamos em frente, hein, chefe? O senhor é quem manda.
Olá, meu amigo.
Como vai, meu velho? Você não muda, hein? Sempre o mesmo.
Fala o quê, inspetor? Eu estou ficando velho. Bem, mas vamos entrar. O delegado foi a Mangaratiba, mas deixou ordens para que o senhor cuidasse de tudo e tivesse toda a ajuda de que precisasse.
Esta é a minha assistente, Suzy Santana.
Ah, sim, prazer, moça.
Igualmente. Oh, mas isso aqui é um restaurante?
É.
Veja a placa, chefe. Cantina JJ, direção de Josefa e Jorge.
E vamos entrando? O corpo está na sala de almoço e algumas pessoas que estavam presentes fizeram questão de permanecer aqui.
Com licença.
Até a mandar.
Ah, foi não.
Ah, cuidado aí com o degrau, hein?
Ah,
ah. Ah, veja. Ali está o corpo. Eu mandei que cobrissem com lençol.
Vamos ver. Um homem relativamente moço.
É.
Cabelos avermelhados, barba no mesmo tom. É estrangeiro?
É, sim, senhor. Trabalhava na companhia que está funcionando aqui perto. Isso aqui está cheio de estrangeiros. São engenheiros, técnicos e mesmo operários categorizados.
Sabem como é que se chama?
Chama-se... a Max. Max Conrad. Olha, aqui estão os documentos que encontrados no corpo.
Veja tudo, Suzy. Tome nota, viu? Nota
legal,
de tudo.
Chefe. Deixa comigo, chefe. Com licença,
sim. Pois não, senhor.
Mas como se deu o crime? Se é que foi crime?
Olha, eu não vi. Quem encontrou o corpo foi o Jorge, o dono da cantina.
Muito bem, eu quero falar com ele.
Ele está ali na cozinha. Iam começar a servir o almoço para os operários da companhia, mas com a interdição do salão, improvisaram. Mesa no quintal, na varanda, onde foi possível.
Vamos falar com o senhor Jorge.
Você não precisa de mim agora, inspetor? Eu vou dar um pulo até a minha loja. Eu larguei tudo de mão desde que começou, né? Eu preciso ir até lá.
Vá, vá. Vá, depois conversaremos.
Bom, eu volto aqui, hein?
Está certo.
Todos têm ordens para facilitar tudo ao senhor.
Muito obrigado, Xavier.
Nada.
Suzy.
Ah.
Fique de olho para que ninguém se aproxime do corpo. Eu vou falar com o dono da cantina.
Ah, deixa comigo, hein, chefe?
Senhor Jorge.
Ah, eu mesmo, inspetor.
Espere. Nós já não nos conhecemos?
O senhor está lembrado de mim?
Sim, sim. Você esteve envolvido num caso que eu vim resolver aqui, não foi?
Nem me fale naquele caso, inspetor. É aquela mulher que encontrei morta dentro do frigorífico.
É, é isso mesmo.
É.
O caso consta dos nossos arquivos com o título de... Um Corpo no Congelador. Mas então você que é o dono desta cantina, né?
Pois é, eu e a patroa.
Meus parabéns, o ambiente parece muito agradável.
É, obrigado. Mas é que hoje embolou tudo com a morte do gringo.
Foi você quem encontrou o corpo?
O camarada chegou aqui, sentou-se, pediu uma cerveja e dois ovos cozidos. Até tinha uns amigos bebendo aqui no balcão. Era o Betinho e mais um amigo do Rio que já foi embora. Eu servi e não prestei mais atenção ao cara. E Muito tempo depois, a Zefa reclamou que o camarada não pediu mais nada e não desocupava a mesa. Estava deitado com a cabeça em cima dos braços. Então fui falar com ele. Como não respondesse, eu sacudi o cara pelo ombro. Ah, pra quê, inspetor? O camarada desabou da mesa arrastando garrafa, prato e tudo. Estava mortinho.
Era conhecido por aqui?
Bom, vinha de vez em quando, né? Bebia alguma coisa. Ou mesmo comia. E depois pegava o carro e ia embora.
Estava sozinho?
Só, sozinho. Chegou sozinho e não foi visto falando com ninguém.
Tem certeza?
Bom, eu não posso garantir. Estive distraído com os amigos. Mas eu vou chamar a Zefa. Ô, Zefa! Vem até aqui, Zefa.
O que é?
Esse aqui é o inspetor Santos. É minha mulher, senhor.
Ah, muito prazer.
Bom, Jorge e Xavier disseram que o senhor ia resolver o caso, inspetor. E eu espero que resolva mesmo. É um prejuízo para a cantina. Enquanto não removerem o corpo, não vão poder receber mais ninguém aqui, né?
Eu vou mandar que removam daqui a pouco. Diga-me, dona Zefa, a senhora viu o morto conversando com alguém?
Não, mas também não posso afirmar coisa alguma. Estava tão ocupada, sabe? Olha, eu acho melhor o senhor perguntar a alguma das pessoas que estavam aqui quando ele chegou.
E tem alguém ainda presente?
Com licença.
Pois não. O que é?
Eu estava tomando umas cervejas com o Jorge, mais um amigo do Rio.
Quem é você?
Eu sou o Betinho, né?
Ah, o Betinho.
É, sim, senhor. Eu vi quando o camarada chegou. Nosso amigo ainda achou graça do sotaque do cara. Ele pediu dois servos e cerveja.
Você disse que era Betinho, o seu apelido deve ser Roberto, não
é? Sim, é claro. Roberto. O senhor acertou.
Ah, mas esse aqui, inspetor, é o Betinho.
Eu sei, já
falou. Mas é muito boa gente, sabe?
Obrigado.
Ele mora aqui mesmo e quase todos os dias está conosco.
Muito prazer, então. Mais uma vez, muito prazer.
Nada de cerimônia, inspetor. Basta me chamar de Betinho.
Bom, né? Muito obrigado. Ouça...
Eu tive a minha mãe.
Betinho, você viu o morto conversar com alguém?
Bem, quer dizer, conversar propriamente dito, eu não vi, né? Mas aquele camarada que estava na mesa ao lado levantou-se para ir ao banheiro, né? E na volta esteve parado de frente da mesa ocupada pelo morto.
É verdade.
É verdade.
Ah, né? Agora eu me lembro. Foi isso mesmo, Pedro.
E quem é o camarada? Vocês o conhecem?
Chama-se Marcito. Trabalha na mesma companhia em que Marx trabalhava.
Bom, já é alguma coisa. E onde posso encontrar esse tal Marcito?
Ele mora no hotel aqui da esquina. Talvez já esteja lá.
Mas eu vou tentar localizá-lo. Quem mais estava presente?
Inspetor, o delegado anotou os nomes e deixou com o Xavier para entregar o senhor, né? Pouca gente, viu? Estávamos eu, o Jorge, um outro amigo que foi para o Rio.
Esse amigo foi embora antes ou depois de descobrirem que o homem estava morto?
Muito antes. Quando ele foi embora, eu tinha acabado de servir os ovos cozidos e a cerveja.
Está certo. Quem mais estava aqui?
Bom... Além de nós aqui presentes, estava o Marcito, um outro cara que eu não conheço, não manjo, né? E um cheiro bom.
Cheiro bom? O que é isso?
Coisas do Betinho, senhor.
Explica.
Quando ele vê uma garota bem apanhada, diz logo, que cheiro bom. É uma brincadeira nossa.
Nem sempre, não? Mas quer dizer que tinha uma garota, não?
Não, a garota eu vi, mas eu não conheço, não. Ela não é daqui, não.
Estava conversando com o Marcito. É isso. Estava sentada na mesma mesa que ele.
Bom, eu creio que é o bastante para eu iniciar as investigações. Eu vou procurar o Marcito, depois pedirei ao Xavier a lista com os outros nomes. Eu vou dar ordens para que retirem o corpo daqui. Pelo visto, a perícia já fez seu trabalho. Não há razão para que o corpo continue no local.
Ah, graças a Deus. Isto faz uma má impressão na gente.
E podemos continuar atendendo a freguesia?
Claro, claro. Eu não quero causar-lhes prejuízo, né? Marcito?
Eu mesmo? O que é?
Eu sou o inspetor Santos, do Departamento de Polícia Judiciária.
Ah, é por causa da morte do Max, né? Eu já esperava aborrecimentos. Certamente já deram serviço para o senhor.
Mais ou menos, né?
Contaram da briga. Essa gente não perde tempo.
Ô, Marcito, que tal Sim? Se você me convidasse para entrar? Creio que tenho alguns pontos para esclarecer.
Sim, é verdade. Faça o favor de entrar, sim?
Com licença.
E não repare a desordem, é quarto de rapaz solteiro.
Com licença.
Ou não? Sente-se, por favor. Eu fico aqui mesmo na cama.
Muito obrigado. Porque então você e o morto brigaram?
Coisa à toa. Foi ontem à noite, como provavelmente já lhe disseram. Eu estava meio tocado, Max também. Apareceu o garoto e...
Bom, não sei como começou. Eu só me lembro que acabamos atracados a chupar.
Muita gente assistiu a briga?
Todos que estavam no bar da praia.
Ah, foi no bar da praia a briga? E a tal garota, pivô de tudo?
Sei lá. Uma como tantas que andam por aí dando sopa. Chegou, deu bola e tudo mais, né? Como de costume.
Quer dizer que Max estava com a garota e você se engraçou com ela?
Não, não, senhor. Já estou vendo que contaram tudo diferente. A gente só quer falar, mesmo que invente.
Ninguém me contou coisa alguma, rapaz.
Não? Mas então...
Você pensou que me houvessem contado e tocou no assunto. Mas achei que podia ser uma pista, dei corda. Mas afinal, como foi o caso realmente?
É, o senhor me embrulhou direitinho. Não faz mal, não. Quem não deve, não teme. Bom, eu é que estava com a garota. Ela apareceu por ali, pediu para sentar na minha mesa e eu deixei. Começamos um papo. Mandei vir umas cervejas. Já estávamos quase chegando ao entendimento quando o Max apareceu. Sem ser convidado, foi sentando, puxou um bolo de dinheiro do bolso só para se exibir e com a maior cara de pau fez um convite à garota. Aí meu sangue ferveu, né? Agarrei ele por cima da mesa e... Bom, o resto foi uma zorra total. Parece que eu levei uma pancada na cabeça e desmaiei. Hoje de manhã acordei aqui no meu quarto.
E Max?
Não sei. Vou lhe dizer que perdi o sentido e não sei de mais nada, inspetor. Pode acreditar.
Eu vou fazer o possível. Outra coisa, quem era a garota que estava sentada em sua mesa quando Max tombou morto?
Puxa, nem isso deixaram escapar. Eu não sei quem é ela, não. Estava lá tomando café, era cedo ainda. Max já estava bebendo. A garota apareceu. Olhou para um lado ou para o outro. Parece que foi com a minha cara, hein? Pediu para sentar e eu consenti.
Você é muito comunicativo, rapaz.
É.
Vai dando conversa a tudo quanto é garota que aparece.
É, comigo é assim, né? E tio saia, não é escocês, está no ré.
É. Você não pretende afastar-se da cidade, não é mesmo?
Ah, não, não. Não, senhor. Hoje é dia de pagamento e amanhã a gente faz uma farra danada.
Ah, é?
É, hoje à noite mesmo a gente começa. Sabe como é, né? Rapaz solteiro, longe de casa.
Eu entendo, eu entendo. Bom, eu vou indo. Talvez outra hora eu precise falar com você, ouviu?
Eu tô por aí mesmo. O senhor me encontra fácil, fácil. Se não tiver num bar, tô no outro. Não tem escolha, né?
Então, até mais tarde.
Só queria poder dar o fora daqui. Esse inspetor parece perigoso. Se ele descobre, nem é bom pensar.
Esperando o senhor aparecer.
Alguma novidade, Xavier?
Eu esqueci de entregar a lista que o delegado deixou comigo. Por favor, aqui está, ó.
Jorge, Dona Josefa, Betinho, Marcito, Helena. Helena. Quem é Helena?
Helena? Ah, é uma freguesa que estava aqui.
Ah, desculpa me intrometer, inspetor.
Pois não?
A Helena deve ser a tal pequena que estava na mesa do Marcito.
Ah, sim, sim. Aqui dá um endereço. Rua Rio de Janeiro.
É logo ali, do outro lado da linha do trem.
É, eu acho que vou até lá. Suzy!
Ah, prontinho, chefe. Qual é o problema?
Conseguiu o lado do legista e os dados da perícia?
Tudinho, chefe. Sabe que eu não durmo em serviço.
Pois vamos procurar essa tal de Helena.
Ah.
Pelo caminho, eu irei vendo os papéis. Com licença.
Ok, com licença. Ô, Xavier.
Hã?
Você acha que o inspetor resolve mesmo o caso?
Ah, se ele não resolver, ninguém mais resolve, não. Ô, Zé, o cara é bom mesmo. E modéstia à parte, muito meu amigo, hein? Eu garanto que foi mais por minha causa que ele se deu ao trabalho de vir até aqui.
Mas eu faço voto de que resolva tudo mesmo,
senhor. Eu também.
interessante, Suzy.
O quê, chefe?
O morto estava sob suspeita da polícia local. Havia desconfiança de que ele transava com tóxicos.
Nossa! Cuidado, chefe! Um cara na frente!
Tá maluco, camarada? Como é que você se atira assim na frente do carro?
Veja, chefe.
É, senhor?
Veja só quem o senhor ia atropelando. Veja!
Mistério está apresentando o original de Hélio do Soveral, Crime na Cantina.
Meus amigos, desculpa muito, Minoro, não.
Por quê? Mas você por aqui, Minoro?
É, este camarada é pior do que a peste, né? Chega em qualquer lugar.
Suba, Minoro, suba.
Dá licencinha, não? O seu... Seu freio é bom, hein? É. Quase que topela, Minoro.
Mas como foi isto?
É, Minoro foi no departamento de polícia judiciária, não procurar justo amigo, não? Aí detetive disse pra Minoro que o inspetor Santo tinha vindo pra Muriqui.
Não é Muriqui, seu errado. É Muriqui. Veja se não troca o nome do lugar, hein?
Senhorita, desculpa, Minoro, mas minha língua não dá pra dizer Muriqui. Tem que dizer assim, Muriqui.
Bem, um dos detetives do departamento disse que nós estávamos aqui, não foi isso? Então.
Ah, e então o cara veio atrás da gente mesmo sem ser convidado, chefe. Esse aí é pior do que cola tudo. Parece até carrapato, não desgruda da gente.
Olha, eu acho que estamos chegando. Deve ser aquela casa.
Vem aí, amigo, olha lá. Uma moça estava espiando, se escondeu atrás da árvore, não?
Não tente esconder, senhorita, nós já vimos.
Eu não estava me escondendo de ninguém, não. Eu pensei que fossem os conhecidos meus e ia pregar-lhes uma peça.
É a senhorita Helena, não?
Eu mesma. Pelo visto, os senhores devem ser da polícia de Mangaratiba, não é? Olha, eu já disse tudo quanto sei, não adianta insistirem.
Engana-se, senhorita. Não somos de Mangaratiba. Eu sou o inspetor Santos, do Departamento de Polícia Judiciária.
Ah.
É, podemos sentar aqui mesmo na varanda? Eu tenho algumas perguntas a lhe fazer.
Sim, fiquem à vontade. Eu ia descer para o Rio hoje mesmo, mas diante do que aconteceu...
Foi bom que ficasse aqui. Poupa-nos o trabalho de localizá-la no Rio.
É, mas eu não creio que possa ser útil em alguma coisa, inspetor. Eu vim passar alguns dias aqui em Muriqui. Esperava que uns amigos subissem ontem. Como não vieram, eu resolvi descer.
Esta casa lhe pertence?
Não, senhor. Eu e minhas amigas a alugamos por um mês.
É a primeira vez que vem a este lugar?
Eu, sim. Minhas amigas já conheciam.
No entanto, a senhorita veio só.
Bem, quem tem boca vai a Roma, né? Eu não sou propriamente uma criancinha inexperiente, né, inspetor? Eu vim no meu carro. Elas me deram o endereço e uma chave da casa. Então, eu vim na frente para arranjar os cômodos da casa, né? Infelizmente, eu tive a má ideia de tomar uns drinks naquela cantina e vi-me envolvida no caso.
Conheci o morto?
Eu? Não. Você já não lhe disse que é a primeira vez que venho aqui, inspetor?
No entanto, a senhorita estava sentada à mesa de um outro rapaz que trabalha aqui e é colega do morto.
Ah, coincidência. Eu não gosto de sentar-me sozinha num bar. Pega mal, o senhor não acha? Por isso, eu pedi licença para sentar-me naquela mesa. O rapaz parecia ser conhecido no lugar. Eu vi quando entrou e cumprimentou os donos da casa. Por isso, sentei-me com ele.
Muito bem. Por acaso, chegou a trocar algumas palavras com Marcito?
Marcito? Quem é Marcito?
Seu companheiro de mesa?
Ah, sim. Ah, pouca coisa. Estávamos entabulando conversa quando o outro camarada, sacudido pelo dono da cantina, caiu da cadeira. Depois disso, foi a confusão geral.
A senhorita já estava na cantina quando o morto chegou e pediu cerveja?
Não, senhor. Quando eu entrei, ele já estava naquela mesa. E o outro também.
Que outro?
O rapaz em cuja mesa eu me sentei, que o senhor diz chamar-se Marcito, não é?
Ah, sei. Mas Marcito me disse que ele também chegou depois de Max.
E isso significa alguma coisa?
Pode significar muito.
O quê, por exemplo?
Pode significar que quando a senhorita e mesmo Marcito chegaram à cantina, Max já podia estar envenenado.
Envenenado?
Ah, é verdade, eu não lhe disse. Desculpe. A perícia chegou à conclusão de que foi morte por envenenamento. Um veneno terrível, letal. O rapaz ingeriu uma boa dose junto com cerveja.
Bem, se é assim, o senhor deve ir apertar aqueles dois donos da cantina, né? Eles devem saber mais alguma coisa.
Eu conheço minha profissão, senhorita Helena.
Parece que o senhorita está querendo ensinar Pai de Nosso pro vigário,
não? Não, japonês, eu não estou querendo ensinar nada a ninguém, não. Eu dei apenas uma sugestão.
E eu a aceito, senhorita. Creio mesmo que nada mais tenha a perguntar-lhe. Eu vou à cantina conversar com Jorge e Dona Zefa.
E eu posso ir embora para o Rio?
Ainda não. Eu lhe pediria que permanecesse aqui até amanhã.
Como quiser, inspetor. Passarei mais esta noite aqui. Mesmo porque pode ser que minhas amigas resolvam vir mais cedo, não é?
Não tomaremos mais o seu tempo. Vamos embora, vamos. Minoro, vamos, meu filho.
Vamos. E os amigos é quem manda, não?
Passe bem, senhorita.
Igualmente, inspetor. Olha, espero que deslinde tudo o mais rápido possível, hein?
Pensando que o senhor tinha se perdido por aí.
Não tem esse receio, Xavier. Ah, é verdade, eu acho que você ainda não conhece o meu amigo Minoro.
Minoro?
É.
Esse japonês?
É.
Prazer todo de Minoro, não? Amigo de Lúcio, amigo, meus amigos são também, não?
Obrigado.
Ih, esse japonês é cheio de chifras.
Senhorita vai desculpar, mas Minoro não tem isso que a senhorita disse, não. Nem sabe o que é.
Ô, Minoro,
yes.
Chifra é gíria. Quer dizer que você é
cheio de F's e R's. Cheio de nós pelas costas. Cheio de mais. Numa palavra, cansativo.
Eu fico sabendo que Minoro entendeu muito menos ainda a explicação, não?
Deixa pra lá, Minoro. O importante é que os outros entenderam o que eu quis dizer. Você não conta. Você e coisa nenhuma é a mesma coisa.
Bem, vamos ao que serve.
É, isso mesmo, gente.
Eu vim justamente para fazer umas perguntinhas ao Jorge e à Dona Zefa.
Olha, gente, nós íamos jantar agora mesmo. São servidos?
Não, muito obrigado. Depois, quando terminar este caso, eu vou pedir que prepare uns camarõezinhos para nós.
Temos uns camarões graúdos que o senhor vai gostar.
É mesmo, né? Oh. Mas não se preocupem. Podem ir jantando enquanto conversaremos.
Então, sinta-se conosco. Você também, Xavier. Ah, Betinho, você também. Olha, traz uma garrafa de cerveja para nossa mesa.
Então, inspetor?
Sim?
Já descobriu alguma coisa, hein?
Pouca coisa. Muito pouca mesmo. Descobri, por exemplo, que o morto andava envolvido com tóxicos.
Santa mãe, era só o que faltava. Tóxico?
Eu não lhe disse que a polícia andava rondando ele?
Ah, então você já andava suspeitando do morto, hein?
Não, suspeitar propriamente não. Mas eu achei estranho que quase sempre que ele aparecia, pouco depois a polícia começava a rondar a casa. Não podia ser à toa, né, inspetor?
Foi você quem serviu a cerveja a ele, Jorge?
Sim. Estávamos tomando cerveja no balcão quando ele entrou e fez o pedido. Apanhei uma garrafa no refrigerador, abri, coloquei em cima do balcão, enquanto fui buscar os ovos cozidos.
Um momentinho.
Sim.
Você fez tudo exatamente na sequência em que está dizendo?
Sequência? Como assim?
Apanhou a garrafa ao refrigerador, abriu, deixou em cima do balcão e foi buscar os ovos. Foi assim mesmo?
Foi. Isso é. Creio que foi, né? Mas por quê? Faz alguma diferença?
Talvez. E quem estava por perto? Quero dizer, quem mais estava com você tomando cerveja no balcão?
O Betinho e o Zé, aquele amigo do Rio de quem lhe falei.
Sim. E ambos estavam próximos da garrafa que você ia servir ao freguês.
Sim, eu coloquei a garrafa perto deles. Por quê?
Não, nada. Detalhes apenas, detalhes. Oh, e depois você trouxe os ovos cozidos e foi servir a cerveja ao freguês.
Mais ou menos.
Como mais ou menos? Foi ou não, como eu acabo de dizer?
Bem, não foi bem assim. Quando eu voltei com os ovos, a garrafa já não estava em cima do balcão. O camarada já estava até bebendo.
E era o que eu queria saber. E quem me serviu a garrafa?
Não sei, inspetor, não vi.
Eu penso que ele mesmo pegou em cima do balcão.
Espera aí, eu vi como é que foi. Eu estava ali do lado do fogão, mas eu não sei por que eu prestei atenção no que aconteceu.
Sim. E o que foi que aconteceu, dona Zé?
Quando o Jorge foi apanhar um prato no armário para colocar os ovos cozidos, o Betinho pediu outra garrafa de cerveja.
Foi isso mesmo.
Eu então me aproximei do balcão e vi o camarada apanhar a garrafa que o Jorge tinha deixado no balcão. Mas não tinha copo, não. Aí eu fui pegar outra cerveja para o Betinho no refrigerador. Aí o Betinho passou um copo para o rapaz, né? Foi.
Pera, agora me recordo. Sim, foi isso mesmo. Foi. O Zé me disse que o camarada estava querendo um copo. A bandeja estava com vários copos aqui ao meu lado. Eu apanhei um copo e entreguei ao rapaz.
Recapitulemos.
Pois não.
Jorge apenas apanhou a garrafa de cerveja no refrigerador e abriu. Depois o próprio freguês pegou a garrafa de cima do balcão.
Isso mesmo.
Então o rapaz pediu um copo. Ou pelo menos o tal amigo de vocês disse que o camarada tinha pedido.
Certo, inspetor.
E você foi quem entregou o copo à vítima?
Fui eu mesmo. Peraí. Peraí, o que o senhor está olhando para mim? O que foi que eu fiz de mal?
A cerveja da garrafa, segundo a perícia, não estava envenenada.
Não?
Não.
Mas então o que isso significa?
Significa, Xavier, que apenas a cerveja do copo tinha veneno. O que nos leva a acreditar que o veneno estava no copo e não na garrafa.
Peraí, inspetor, dá licença. Eu não conheci o cara, a não ser de vista. Dei o copo para fazer uma gentileza. Apanhei um dos muitos que estavam nas bandejas. O senhor não está querendo dizer que fui eu que envenenei a cerveja, né?
Pode não ter sido você, mas que teve a oportunidade a esperar.
Isso é um absurdo.
Ô, Betinho, confesse logo. Você matou o homem por causa do cheiro bom.
Olha aqui, ô Xavier. Olha aqui, Xavier.
Olha o respeito.
Não começa com brincadeira, não, viu? Que você vai meter a ideia na cabeça do inspetor e depois ele não larga mais o meu pé.
Olha, mas se não me engano, eu ouvi falarem que alguém esteve parado em frente à mesa onde o rapaz que morreu estava.
É verdade.
Essa pessoa não poderia, sem que ele visse, ter colocado o veneno no copo?
Isso, Jota, isso mesmo, muito bem. Ainda mais que eles tinham brigado na noite de ontem, lá no Praia Bar. Vai ver que foi ele.
Afinal de contas, de quem vocês estão falando?
Daquele outro rapaz. O Marcito.
Ah, o Marcito.
Lembro-me de que ouvi dizer que ele tinha ido ao banheiro e que de passagem deteve-se diante da mesa em que Max estava sentado.
Ah, quer dizer então que foi Marcito quem pôs o veneno no copo?
Bom, pelo menos teve uma boa chance.
Engraçado. O rapaz quase sempre chegava aqui e pedia a mesma coisa. Uma garrafa de cerveja e dois ovos. E comia, bebia, pagava e ia embora. Quem havia de dizer que ia ser assassinado aqui dentro?
Ah, então ele vinha assiduamente e pedia a mesma coisa, diariamente?
Não. Geralmente vinha aos sábados pela manhã, logo depois que a Litorina chegava. Parecia até que tinha hora marcada, sabe? A Litorina chegava e pouco depois ele entrava aqui. Eu sei porque quase sempre, no mesmo instante, vinham outras pessoas que acabavam de desembarcar e pediam um café.
Interessante. Muito interessante.
Horácio, Teta?
Diga-me... Alguma vez você viu a vítima falando com uma dessas pessoas chegadas na Litorina?
Eu acho que sim, mas não tenho certeza.
Meu querido, 2 de 2 somam 4, né?
Exatamente.
O quê? Melhor eu pedir humildemente desculpa, mas não entendeu.
Aliás, como sempre, né?
Nada, Minoru, eu estou somando uma coisa com a outra e creio que cheguei a um resultado positivo.
Bem, mas por que alguém teria interesse em envenenar aquele rapaz?
Creio que também posso responder a essa pergunta. Mais tarde, né? No momento eu tenho outras perguntas a fazer e dependendo das respostas tomarei minha decisão.
Pois já que está com a mão na massa, vá perguntando.
Não querem uma cervejinha gelada?
Não, meu filho, não. Muito obrigado.
Por conta da casa, espetão.
Não vai dar muito de cerveja gelada, não, mas como esse amigo não bebe em serviço, o Minoro também não bebe, né?
Chaleira, chaca, pachudo.
Senhorita diz que a coisa é difícil de entender,
né? Difícil pra você, né, Minoro? Mas garanto que todos aqui entenderam muito bem, né?
Um momentinho, por favor,
isso aí.
Ô, Suzy, chega, né?
Desculpe, chefe, desculpa, brincadeirinha.
Todo sábado pela manhã, pouco depois da chegada da Litorina, vinha a esta cantina e pedia dois ovos cozidos e uma garrafa de cerveja, certo?
Certo.
Vez por outra, travava conversa com os recém-chegados,
isso
certo?
Isso mesmo.
Saía com os novos conhecidos.
Às vezes, sim. Bom, mas isso é comum aqui, inspetor. As pessoas fazem amizade com facilidade.
Parece até uma senha.
Senha? Mas para que senha, ilustre amigo?
Escute, Minoro, se você tivesse que entregar uma encomenda a alguém que não conhecesse, mas lhe fosse indicado um local, e lhe fosse fornecida uma senha, haveria problema?
Minoro acha que não, não? Minoro não é tão ignorante que não sabe desfazer uma coisa dessa, não?
Por exemplo, se lhe dissessem para você tomar a litorina de tal horário, saltar num local chamado Muriqui, ou Muriqui, como você diz, entrar na cantina JJ e fazer contato com alguém que pedisse dois ovos cozidos com uma garrafa de cerveja.
Ah, meu, eu ia fazer exatamente isso e... mas espera, ilustre amigo, quer dizer que os ovos e a garrafa de cerveja era a senha?
Tenho quase que certeza. Mas, só que tem um porém.
Um porém?
É.
Mas que porém, chefe?
O nosso amigo estava marcado pelas autoridades locais. Os distribuidores de droga, de um modo ou de outro, tiveram ciência disto. E o que foi que decidiram?
Não tenho a mínima ideia.
E você, Betinho, o que acha?
Olha aqui, o seu inspetor, também não, sabe?
E você, Xavier?
Eu não sei raciocinar como distribuidor de drogas, inspetor.
Mas é lógico. Os chefões decidiram neutralizar o contato. Ou melhor, antes que a polícia apanhasse Max e o obrigasse a dar o serviço, resolveram eliminá-lo. Neste sábado, quando ele aqui chegou e forneceu a senha de costume, mal sabia que era a senha para a sua própria morte. E assim sendo?
E sendo assim?
Boa noite para todos. Uma cerveja para mim.
Boa noite.
Ô, inspetor.
Boa noite, Marcito.
Eu vou buscar a cerveja.
Quando você foi ao banheiro, o Max estava bebendo cerveja, Marcito?
Não, eu parei diante da mesa porque ele estava parado, olhando para a garrafa cheia.
Ele mesmo tinha um copo à sua frente, não é?
Sim, sim. É isso mesmo. Como é que o senhor sabe?
É intuição. Enquanto você foi ao banheiro e voltou, ele já tinha conseguido um copo, não foi?
Sim. Mas onde o senhor está querendo chegar?
Ao criminoso. Não, não, não se afaste. Eu disse para não se afastar.
Solte meu braço. O que significa isso, inspetor? O senhor é maluco ou o quê?
Não, não. Eu não sou maluco, senhorita Helena. Sou apenas um policial. Foi a senhorita quem envenenou o copo de cerveja. Enquanto Marcito foi ao banheiro, a senhorita certamente passou à vítima o seu próprio copo de cerveja, já contendo veneno.
Mas espera um instantinho. É isso, inspetor, é isso mesmo. Quando eu fui dar um copo ao cara, eu vi que ele já tinha um copo de cerveja diante dele. Eu limitei-me a dar de ombro e largar o outro copo vazio em cima da mesa.
E esta moça apanhou o copo e serviu-se. Mas em vez de ir embora, esperou para ver o resultado do seu plano. Por isso, foi arrolada como testemunha.
Ah, o senhor não sabe o que está dizendo. Tudo isso é uma loucura. É
engano seu. Max esperava alguém que deveria vir pela litorina, sem imaginar que seu algoz já se encontrava aqui, aguardando o momento oportuno para dar o golpe.
Solte-me! O senhor não pode provar coisa alguma.
Engano seu. Temos suas impressões no copo de que a vítima se serviu.
No copo?
É.
Ah, impossível. Eu peguei com guardanapo.
Senhorita acabou de se entregar, não?
O que, japonês?
Além do mais, a polícia do Rio localizou seu chefe e ele confessou toda a trama.
Ah, aquele idiota me entregou.
Sim, contou tudo. Então, ainda vai continuar negando?
Não, não vou. Mas eu não vou pagar o pato sozinha. Ah, isso é que não. Alguém mais vai dançar comigo. Eu vou entregar todo o grupo.
Eu espero que sim. Suzy.
Algeminha, chefe.
Isso mesmo,
Suzy. Ah,
minha gente, eu nunca ia imaginar que estavam usando a cantina para fazer contato com o muambeiro.
Minoro, eu acho engraçado uma coisa.
O que, Minoro? O que você acha engraçado?
É que ninguém quer pagar pato sozinho. Minoro, eu não sabia que o pato custava tão caro assim, não?
Meus amigos, eu vou entregar esta moça às autoridades do local e depois... mais tarde eu acho que vou aceitar uns camarõezinhos fritos.
Sim, com muita cerveja bem geladinha.
Bem geladinha.
Eu não disse? Eu não disse que o inspetor Santos chegava aqui e logo deslindava todo escrito? Aí está, ó. Eu tenho muita fé no inspetor, né?
Pois eu agradeço a sua confiança e a sua amizade, meu velho.
De nada.
Vir aqui conhecer você foi uma das coisas agradáveis de minha vida de policial.
Obrigado.
Poxa, seu inspetor, com toda aquela conversa de copo envenenado, o senhor me fez suar frio, sabe?
E por causa disso, enquanto o ilustre amigo leva a moça assassina para entregar para as autoridades... Senhor Betinho, podia arrujar umas cervejas que estejam iguais a ele, não?
Que isso? Que disparate é esse, seu japonês?
Não, quer dizer, cerveja que também esteja suando frio, não? Bem gelada.
Japonês, cada uma. Ah,
Teatro de Mistério acabou de apresentar o original de Hélio do Soveral, Crime na Cantina. Tomaram parte os seguintes artistas: Zefa, Carmen Dolores, Jorge Carlos Leão, Suzy Lourdes Santana, Xavier, Geraldo Averá, Betinho, Navarro de Andrade, Marcito, Wilson Marcos, Minoro, Cauê Filho, Helena, Célia Cordeiro, Inspetor Santos, Domício Costa. Controle de som, Rogério Vietes. Assistente, Aldir Santana. Sonofonia, José Marques. Contra-regra, Geraldo Cruz. Ensaiador, Cauê Filho. Direção-geral de Rádio Teatro, Deise Lúcide. Na próxima semana, neste mesmo horário, voltaremos a apresentar mais um programa Teatro de Mistério.